Bom dia, mais uma vez. Como é bom poder estar aqui num culto tão especial, com tanta criança. A gente se alegra muito quando os pequenos estão no nosso meio, quando eles estão aqui louvando e glorificando o nome de Deus. É um presente para nós que amamos nos relacionar com crianças. E eu te convido nessa manhã a abrir a sua Bíblia física ou digital, no livro de Oséias. Sei que para alguns é um pouco curioso, o livro de Oséias é um pouco inusitado, mas olha lá no teu índice, acompanha com a gente, e a gente vai fazer um passeio sobre o livro de Oséias. Para você que está nos visitando hoje, esteja aqui conosco também na leitura da palavra. Oséias 1, começando no versículo 2. Senhor Deus e Pai, fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Que não sejamos apenas leitores da Tua palavra, mas aprendemos através dela a praticar os Teus ensinamentos, Senhor. Me abençoa, Senhor, me capacita para que não sejam apenas as minhas palavras, mas que seja a direção do Teu Santo Espírito, alcançando corações quebrantados e mentes abertas ao Teu ensinamento. Que assim seja para a honra e glória do nome santo de Jesus. Amém. O texto começa dizendo assim, Oséias 1, 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome para você uma prostituta como esposa e tenha filhos resultantes da prostituição. Porque esta terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Aí agora eu peço que você vá até o capítulo 2. E no capítulo 2, o livro de Oséias é pequenininho, versículo 2 diz assim. Repreendam a sua mãe, repreendam-na, pois ela não é a minha esposa. E eu não sou o seu marido. Que ela retire do rosto as suas prostituições e do meio dos seus seios os seus adultérios. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com compaixão os seus filhos, porque são filhos da prostituição. A mãe deles se prostituiu, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. E aí? Vamos até o capítulo 3, Oséias 3, versículo 1. A reconciliação de Oséias com a sua esposa. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 15 ciclos de prata e um homer e um leteque de cevada. Então, eu disse a ela, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. Eu farei o mesmo com relação a você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus e Davi, o seu rei, nos dias que virão. Voltarão tremendo para o Senhor e para as bênçãos dele. Até aqui nos deu o Senhor. Bem, essa é a história de Gomer e Oséias. Foco no alvo é o título da nossa ministração. E nós precisamos focar no alvo, entendendo que Gomer, a esposa, e Oséias, o profeta, marido, viviam uma relação que começou sobre a direção de Deus. O livro de Oséias, para alguns, é um livro muito denso na sua relação, porque ele relata a história real e a profecia do profeta Oséias, que viveu no Reino do Norte, por volta de 750 a.C., e foi o único profeta do Norte a escrever, deixar os seus escritos. Viveu profetizando por aproximadamente 40 anos, e isso faz toda a diferença, porque ele era um profeta com profundidade, ele tinha intimidade com o Senhor, ele era um profeta que obedecia, e foi instruído por Deus a se casar com Gomer, uma mulher infiel. E aí, o casamento simbolizava esse relacionamento de Deus com o povo de Israel. A narrativa do livro começa ali pelo drama pessoal de Oséias entre o capítulo 1 e o capítulo 3. Depois, até o capítulo 14, de 4 a 14, nós vamos verificar vários textos como poemas e discursos descritos pelo profeta Oséias nessa relação de Deus com o povo de Israel. Mas, para que a gente compreenda melhor esse contexto, eu digo a vocês, o papel de Gomer na vida de seu marido Oséias, observa claramente uma questão de caráter, que para alguns poderia parecer apenas uma alegoria. Ah, uma mulher infiel e um marido. Não. Alguns estudiosos entendem que, de forma contundente, isso seria uma exposição de uma relação de infidelidade, mas de amor restaurador. E é sobre isso que eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões. Sobre esse foco no alvo que nos leva a ver esse amor restaurador. E para nossa primeira reflexão, nós vamos ter como ponto, quando se perde o alvo. E aí eu penso na palavra pecado, porque foi o que Gomer fez. Ela pecou diante do seu marido, já sendo casada com ele, o abandona para viver com as relações de adultério e vai até os seus amantes e tem filhos com eles e troca essa relação de casamento por itens que nós acabamos de ler. E quando pensamos sobre o pecado de Gomer, que é essa perda do alvo, isso carrega a ideia de errar o caminho, de tropeçar, de dar um passo em falso, de falhar em atingir o objetivo estabelecido. E a comunicação fez um lindo desenho ali do alvo, em que temos flechas que apontam direto para o alvo, mas tem algumas que erram um pouco o alvo, mas ainda acertando o alvo, e outras tantas estão no chão. Porque na nossa vida é assim, por mais que nós conheçamos a Jesus, várias vezes nós cometemos atos, escolhas, tomamos decisões que não acertam efetivamente o alvo, porque estão dentro do centro da nossa vontade. E aí, pensando sobre isso e aprendendo um pouco do contexto, o grego diz que, usado no Novo Testamento, essa palavra amartia comunica a ideia de errar o alvo. No hebraico, a gente tem a palavra chatá, que vem trazendo esse entendimento de que a gente se desvia do caminho correto. Romanos 3 já dizia para todos nós que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, então todos nós temos pecados. E talvez haja uma confusão de ideia de você achar, mas eu já fui batizado, eu estou no processo de santificação, mas sim, esse é um processo. E precisamos mirar no alvo todos os dias para que a gente não seja enganado num passo em falso. mostrando que o homem tropeça e fica aquém no caminho esperado. Na verdade, o nosso alvo deveria ser todos os dias refletir a glória de Deus. Que desafio. Porém, quando o ser humano escolhe viver de acordo com o centro das suas próprias vontades, ele se afasta do propósito. E aí algumas flechas ficam pelo caminho. As flechas perdem a direção, não alcançam o centro. A sua vida passa a ser dominada pelo pecado e não alcança o destino preparado por Deus. E como todos nós carecemos da glória de Deus, encontramos então a possibilidade de olhar para o livro de Oséias, refletindo desse amor fiel, restaurador, que Deus nos ensina, mesmo no povo de Israel, que naquela época se desviava das promessas de Deus e idolatrava outros deuses. O Novo Testamento diz que, mais uma vez, Deus tem misericórdia do povo de Israel e traz aquela relação no Velho Testamento em que ele se posiciona para poder abraçar aquele povo que idolatra outros deuses. Como segundo ponto de reflexão, e para quem gosta de anotar, como eu destaco: o pecado expõe uma vida fora do alvo. O texto nos diz que Gomer, a esposa de Oséias, e por isso focamos em Gomer se desviou. Gomer se desviou e expôs sua vida de vergonha. Aonde, mesmo sendo casada com Oséias, tendo filhos com Oséias, larga para viver o adultério. Isso revela o quanto a vida daquele que caminha diante do pecado pode ser envergonhado. Mas Deus veio para nos restaurar, para nos libertar do pecado. Nós não somos mais escravos dele. Quanto que o pecado revela da nossa face? Todas as vezes que optamos em viver uma vida de pecado, todas as vezes que optamos em fazer coisas que desagradam a Deus e temos consciência de que estamos fazendo algo que desagrada ao Senhor, quanto que isso nos expõe? Porque se muitos de vocês declaram, eu sou cristão no seu local de trabalho, se muitos de vocês declaram, eu sou cristão na sua vizinhança, e aí você tem um comportamento que é um comportamento de escolha no pecado, pode ter alguém que diga, ué, mas não era cristão? Não se dizia evangélico? Isso nos expõe e esconde a manifestação de Deus refletida ao outro. Como Paulo nos ensina, somos cartas vivas e precisamos às vezes ser lidos sem falar coisa alguma. É no elevador, é numa feira, é na fila do supermercado. Estamos sendo lidos. E o pecado expõe essa vida fora do alvo. Talvez você ache, ah, mas Deus não se preocupa com isso. São só coisas pequenas. Precisamos entender que o processo de santificação, ele é diário. Todos os dias, nós temos que buscar viver essa vida nos santificando. E a partir disso, a gente começa a entender questões básicas. Porque algumas pessoas dizem assim, não, eu preciso mudar. Então eu vou mudar aquela coisa grande que escandaliza. E aí eu que sirvo lá no Centro de Cuidado Humano e tenho a oportunidade de estar perto do Ambulatório de Dependência Química, olho para aqueles rapazes e para aquelas moças e vejo o esforço deles de parar de utilizar a substância. A dependência química deles precisa ser abafada pela sobriedade. Ok. Isso é essencial para que eles desenvolvam um relacionamento com Deus, porque em uso de substância você não consegue desenvolver um relacionamento consciente, racional, da fé racional com o Senhor. E lógico que é preciso sim que eles parem de usar substância, mas não é só isso. Parar de usar substância é só o início da caminhada. É só o início do processo onde as questões começam a aparecer, as dores, as lutas vão aparecendo e isso vai revelando quem eles são em sobriedade e o quanto eles precisam mudar. E o quanto é necessário haver um processo de santificação interno, de dentro para fora. Porque aí vamos ver quem eles são de verdade. O pecado vai expô-los. E a gente precisa olhar para eles e entender que a mudança vem de dentro. E essa mudança que vem de dentro, por exemplo, pode trabalhar com eles as palavras torpes, os pensamentos negativos. Mas aí você vai lá pensar assim, ora, mas então a palavra hoje está falando daquelas pessoas que têm pecados muito gritantes. Não, é para todos nós, é para mim, é para você. Será que em algum momento você, tomado de uma ira, você não se colocou num posicionamento errado? Somos humanos. E o ser humano, a palavra humano, deriva dessa ideia do homem e do humus, da terra, do solo, ser terreno, feito de barro. Somos nós. Não somos seres celestiais, que vivemos aqui de forma sobrenatural. Não, somos humanos e vivemos de forma natural. Temos a nossa vontade. E por isso caminhamos no processo de santificação, caminhamos dia a dia, tentando desconstruir essa raiz remontada da ideia ancestral do ser humano como um ser terreno e transformando a todos nós, diminuindo a nossa humanidade, nos enchendo do Espírito Santo para que a gente possa se esvaziar de nós mesmos e transbordarmos do Espírito Santo, desse amor de Deus, desse caráter forjado. Imaginem vocês, se Oséias não fosse um homem cheio da presença de Deus, se ele não fosse um profeta obediente, como ele teria obedecido casar com uma prostituta? Desafiador isso. Às vezes o nosso senso crítico, a nossa humanidade grita no tempo de ira, de ciúme, de inveja. Quem aqui nunca foi tomado por uma dificuldade de liberar perdão, por exemplo? Quem aqui não tem algo para se arrepender diante de Deus, nessa relação de agradá-lo, de caminhar com Ele, e aí, flechas desviadas do alvo. Às vezes somos tomados por tanta competitividade, por tanta dor, por tanta mágoa, que a gente quer rivalizar, se vingar, até mesmo das pessoas da nossa própria família, de pessoas que amamos. Oh, meu irmão e minha irmã, somos todos tão pequenos pecadores. Timothy Keller, em uma das suas obras, diz o seguinte. Ele repetia uma das citações mais famosas. O Evangelho é isso. Somos mais pecadores e falhos em nós mesmos do que jamais ousamos acreditar. Mas, ao mesmo tempo, somos mais amados e aceitos em Jesus do que jamais ousamos esperar. Glória a Deus por isso. Essa dinâmica é o que liberta o cristão de buscar nos outros ou em ídolos a aprovação que só Deus oferece. Gomer, sai da presença do seu marido para encontrar seus amantes em troca de comida, água, lã, linho, azeite, bebida. Isso faz uma referência de adoração aos deuses da Palestina, inclusive a Baal, e aí quando se faz uma referência sobre isso, a gente vê claramente que o texto mostra essa relação de prazeres vazios, de coisas. Gomer representa a pessoa que corre atrás desse prazer que era só vaidade, substituindo a presença de Deus na sua vida. Afinal, ela casou com um profeta, ela podia desfrutar daquele tempo de aprendizado, ela podia buscar amadurecimento, ela podia se relacionar com ele de uma forma mais profunda, mas ela mostra aquilo que parecia alegria ser transformada em vazio, aquilo que parecia ganho se transforma em perda. Correr atrás desse prazer vazio e pequeno, que é só vaidade, faz com que a liberdade se transforme em prisão. E o pecado, não apenas nos faz errar o alvo, porque é isso que é o pecado, mas ele tenta nos convencer de que não existe alvo. E o nosso alvo é Jesus. É essa vida, olhando para Jesus, tentando todo dia ser um pouco mais parecido com Ele, Pastor Humberto. Que desafio nosso. Parecer com Jesus, um homem sem defeitos, que esteve na terra para nos mostrar que é possível ter uma vida diferente. Também por isso ele esteve na terra. Mas nos mostrou que era possível viver uma vida diferente do que o mundo nos apresenta. E aí, a gente vai para o nosso terceiro ponto de reflexão. E o terceiro ponto é: a obediência revela um coração no alvo de Deus. Oséias foi esse homem que obedeceu. Oséias foi esse homem que casou com a prostituta, que depois é abandonado por ela, e que Deus diz assim: vai lá e compra ela de volta. Qualquer um de nós, numa situação dessa, teria no mínimo sede de vingança, rejeição, dor, abandono, onde foi a minha culpa? Pago com a mesma moeda, não quero nunca mais olhar para a pessoa. Uau, que exemplo! Mas que exemplo com um propósito, porque Deus estava mostrando, através desse texto, o amor dele pelo povo de Israel, que tinha virado as costas para Deus e tinha novamente adulterado. Tem um livro chamado Kryptonitra, que é um livro bem interessante, em que o autor tem um capítulo que fala o adultério. E aí, quando você lê, parece que é uma história de homem e mulher, mas não tem nada a ver com isso, é a forma que nós nos comportamos diante de Deus. Quando a gente quebra essa fidelidade em caminhar, em ensinamento, em lealdade aos princípios e aos valores descritos na Bíblia, e o quanto nós envergonhamos a Deus quando escolhemos uma vida de pecado. Quando pensamos sobre essa obediência, e fazendo uma analogia com a história de Oséias e de Gômera, a gente vê que a infidelidade e o resgate, eles estão marcados nesse livro. Gômera abandonou a família para viver uma vida, mas mesmo assim, por instrução de Deus, Oséia buscou de volta e ele a resgatou, pagando um preço em dinheiro e mantimentos. A mensagem que a gente pode extrair disso é que a trajetória mostra com amor, como o amor divino perdoa, restaura e não desiste do ser humano. Somos nós. Apesar de quem somos, apesar do que fazemos, Deus nos ama. Mas não é por isso que vamos legitimar continuar vivendo no pecado, porque isso não é o que a graça nos concede. A graça é favor imerecido, sim. Mas a graça é para nos mostrar todos os dias o quanto precisamos voltar na direção de Cristo e nos olharmos para os nossos pecados e corrigirmos as nossas falhas. Percebendo sobre esse casamento, sabemos que Deus trouxe, nesse ponto, uma metáfora sobre o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Mas mais do que isso, essa relação humana de Oséias e Gômer parecia ser uma ordem impossível de ser praticada. E, inclusive, para alguns, pode parecer injusta. Mas Oséias resolve obedecer. Ele obedece porque ele tem a certeza de que é Deus trabalhando com ele. E quando olhamos para esse momento de restauração, de obediência e de dedicação de Oséias, observamos que não foi cega a obediência, mas o propósito maior precisava ser cumprido, e Deus tem um plano para a vida de todos nós, ou você não crê nisso? Deus tem propósito para você estar aqui nessa manhã, aí no digital ou aqui no presencial. Deus tem propósito para que você escute essa palavra e saiba que você, em obediência a Ele, você sim caminhará numa vida diferente. Só de obedecer, gente, a nossa vida já muda. A gente não obedece porque a gente quer algo em troca, ou não deveria ser assim. Eu vou obedecer porque eu quero uma bênção. A gente obedece porque a obediência na palavra, nos ensinamentos de Deus, já é transformador para as nossas vidas, já nos dá um novo sentido, já nos dá um novo propósito, já nos faz ver o mundo de uma forma diferente. A obediência nem sempre será confortável, mas sempre nos reposiciona no centro da vontade de Deus. E ela é boa, agradável e perfeita para a sua vida e para a minha vida. Quem foca no alvo não vive guiado pelo impulso do momento. Ou, quantas vezes você só quer um momento com Deus? Mas Ele quer morar em você. Mas pela direção da palavra, somos convencidos de que o impulso não vale a pena, mas sim uma vida constante e íntegra e comprometida com Deus. Muda a nossa história, muda qualquer realidade. Nessa manhã, nós somos encorajados a viver fé, a ser chamados ao arrependimento, a conduzir pessoas a abrirem mão de uma vida pecaminosa. Somos encorajados a viver um propósito em que a nossa vida pode ser restaurada pelo amor de Deus. Então, se você está comigo, vamos lá. O primeiro ponto é quando se perde o alvo. O segundo ponto é o pecado expõe uma vida. O terceiro ponto, a obediência revela um coração focado no alvo de Deus. E vamos então para o quarto ponto. E o nosso quarto ponto de reflexão é o foco na restauração. Gomer tem a sua vida restaurada. E a gratidão pelo resgate de novas vidas num ciclo de redenção. Somos observados pelo cuidado de Deus. Isaías 49 diz: Ele me tornou uma flecha polida. Nós somos preparados como flecha na mão do Senhor para acertarmos o alvo. A vida de Oséias nos conduz a uma profunda reflexão sobre a obediência, especialmente quando obedecer exige renúncia e dor. Fidelidade em meio à infidelidade ao redor. Olha, não olha para o telão agora não, porque daqui a pouquinho eu vou falar dessa foto. Mas concentra. Que uma vida restaurada nos exige renúncia. Exige abrir mão das nossas vontades. Afinal, às vezes a gente acha que sabe demais do que precisamos. Eu sei o que eu preciso. Eu sei como fazer. E quando a gente enche das nossas próprias capacidades para poder decidir algo, fazer algo, e não coloca Deus no centro disso, muitas das vezes as nossas escolhas serão equivocadas e nós vamos colher os frutos lá na frente, porque o nosso olhar é limitado. Eu não consigo olhar além da porta fechada onde tem duas servas abençoadas da recepção com colete amarelo. E acredito que você também não consiga olhar o que está acontecendo no estacionamento com as portas fechadas. Mas Deus tudo vê, Ele tem ciência de tudo. É como se Ele estivesse lá, caminhando por todos os lugares, olhando tudo. Sabe aquela visão do drone, bem de cima, assim, bem distante, que consegue mapear tudo e que eu não vejo dali? Eu sou limitado pelo agora. Eu sou limitado por 15 metros. Eu sou limitado por tijolo e cimento. Meu olhar não enxerga depois disso. Eu sou limitado nas minhas fragilidades. Mas quando eu coloco Deus no centro de tudo e entendo que a vontade dEle precisa prevalecer sobre a minha vida e que eu preciso renunciar às minhas escolhas para que sim, vivendo uma vida de obediência, eu passe por uma vida de transformação, de restauração. E eu foco nessa restauração porque eu quero viver mudança e essa mudança é de dentro para fora. Eu entendo que as minhas palavras, as minhas atitudes, o meu sofrimento, tudo isso pode ser utilizado para que a minha vida amadureça e eu me relacione de uma forma diferente com Deus, entendendo que Ele pode cicatrizar toda e qualquer ferida que esteja aberta. Entendemos que em Deus, essa obediência é permanecer fiel, mesmo quando tudo parece difícil. É confiar quando não se compreende plenamente o caminho. É responder ao chamado divino, ainda que isso custe algo pessoal. E aí sim, ontem, nós tivemos o retiro do Celebrando a Vida. Centenas de pessoas estavam lá conosco, vivendo uma batalha espiritual, sim, porque elas estavam rendidas ao Senhor para terem suas vidas restauradas, para terem as suas vidas mudadas de dentro para fora, sendo transformadas, deixando a dor do luto, a dor de uma ferida emocional, a dor de um comportamento que os afasta desse relacionamento profundo e íntegro, integral com o Senhor. para que eles possam experimentar um relacionamento mais saudável com as pessoas e com o próprio Deus. E damos graças, porque Deus trabalhou naquele lugar. Alguém aqui estava lá? Oh, glória! Podemos fazer barulho por isso. E você pode aplaudir ao Senhor por vidas restauradas. Glória a Deus! À medida que examinamos o seu chamado singular, um chamado que levou Oséias a se casar com Gomer, uma mulher que nós já sabemos como era, somos desviados a confrontar questões fundamentais sobre amor, arrependimento, restauração. Se a banda quiser subir, pode subir. E aí, o entendimento de que essa transformação, acima de tudo, pela obediência, é uma história que busca, que perdoa, que restaura, que transforma a mim e a você. A recompensa da obediência não é apenas receber coisas de Deus, mas ser transformado por Deus. O maior milagre não é apenas sair do pecado, mas voltar a amar o Senhor acima de tudo. Nós não obedecemos porque queremos algo, mas porque o amamos tanto que não desejamos desrespeitá-lo ou desagradá-lo. A recompensa da obediência é a transformação de uma vida que abandona o pecado para voltar ao alvo de Deus. E aí, para a gente fechar, você não fechou sua Bíblia não, né? Vamos voltar lá no livro de Oséias, Oséias 14, agora, que diz o seguinte: a bênção do arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem ao Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e recebe o que é agradável, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Nós podemos louvar ao Senhor com o coração arrependido, glorificando o nome desse Deus, entendendo que o Senhor, oh, o Senhor, Ele tem tanto para nos tratar, e que se vivermos em obediência e nos arrependermos dos nossos erros, vem Miqueias, e nos arrependermos dos nossos erros, o Senhor pode transformar. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor com os nossos lábios, pedindo a Ele que nos perdoa de todos os nossos pecados e receba de forma agradável esse louvor, queria que você colocasse a mão no seu coração, louvando ao Senhor, porque esse vai ser o seu exercício de arrependimento diante dele, de decisão por transformação. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor.
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque,
coloque a mão no seu coração. Peça a Deus para você voltar o foco no alvo. Se você se perdeu do foco, que Deus possa restaurar o seu foco. Que você mire as suas flechas no Senhor.
Dizer que te amo, me derramar. De ti eu preciso me derramar. Dizer que sou grato.
reconheça onde você tem errado. Se derrame no Senhor.
Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. De ti eu preciso me derramar.
É só você e Deus. Ele sabe o que você precisa e onde você tem errado.
Dizer que és fogo.
Que Deus abençoe a cada um que se posicionou pedindo a Deus para voltar ao foco do alvo. Que o seu coração arrependido seja tratado, restaurado, e que a mudança que você tanto busca comece de dentro para fora. Se você assim crer, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Vá em paz, Igreja do Recreio. Um domingo abençoado para todos vocês. E lembrem, foque no alvo.
Até logo mais às 19 horas. Nós nos encontramos aqui para juntos louvarmos, bendizemos o nome do Senhor.
Eu venho me derramar, dizer que te amo.